Agora na Rádio UFSCar. Às margens da cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
No ar, o programa Às Margens da Cidade. Eu sou o Gregório e a gente entrando aí no seu rádio. Você está sintonizado na Rádio UFSCar 95,3 FM, Rádio Pública Educativa. Hoje, programa especial sobre as eleições de ontem. Estamos gravando o programa hoje, na segunda-feira de manhã, para ir ao ar aí agora, por volta das 10 da noite, para vocês, com os resultados da pesquisa e com alguns panoramas que a gente vai trazer aqui para vocês. Não só eu, como convidados e Janaína Maldonado. Boa noite, Janaína.
Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Hoje, um programa é bastante especial, vocês podem ver pelo nosso tom de voz o quão animados estamos com o cenário de ontem. É, lembrar que um fato triste da noite passada, a morte do mestre Moa, motivado pelas discussões referentes à eleição. Acho que é sobre isso que a gente fala quando a gente diz sobre a gravidade da situação. E no BG você vai ouvir então o mestre Moa cantando Amigos do Catendê, um grande mestre da capoeira Angola, do Dique Pequeno na Bahia. E é uma grande perda pra gente, mas a gente não vai parar, né?
Isso aí, estamos aqui hoje então com os nossos convidados, André de Pieri, pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole, também compondo nosso projeto de pesquisa, nosso grupo de pesquisa, mestre aqui pela Universidade Federal de São Carlos. Tudo bem, André?
Tudo bem, poderíamos estar aqui em circunstâncias mais felizes, mas mesmo assim a gente temos que conversar sobre o que está acontecendo e esperamos fazer um debate legal aí.
Também hoje, Eurênia Cose, pesquisadora também do Centro de Estudos da Metrópole, aqui trabalhando com a gente no grupo de pesquisa, docente da Universidade Nacional de Rosário, lá da Argentina. Eurri, prazer estar aqui com você hoje.
Boa noite, muito obrigada pelo convite e estou aí com vocês.
Legal. Ó, primeiro bloco, a gente vai falar um pouco dos resultados de São Paulo, né, Jana?
Isso,
da Alesp, né? Das eleições para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Você tem aí o número dos candidatos, a bancada?
Eu tenho. A gente teve, né, uma ampliação. Na verdade, 55% dos deputados eleitos, eles são... nunca haviam sido deputados pela Alesp, né? E dos 75 atuais deputados estaduais que tentaram a reeleição, apenas 42, né, conseguiram se reeleger. A bancada do PSL, né, partido do Jair Bolsonaro, ampliou sua bancada e agora tem a maior bancada da Alesp com 17 deputados, né? Aliás, com 15 deputados estaduais, né?
Eu tô vendo aqui também 15 deputados, a gente, pra dar a fonte, a gente tá olhando pelo site... Isso. Eu tô olhando pelo G1. Então tá certo, né? Sim, os dois estão...
Também a gente teve a entrada de 9 deputados ligados à Polícia Militar ou ao Exército, né? Então da bancada, aí da famosa bancada da bala. A gente teve a Janaína Pascoal tendo um recorde de votos, né? Com mais de 2 milhões de votos. E ao mesmo tempo... a gente teve o PSOL ampliando a sua bancada, elegendo a primeira deputada transexual do Brasil, a Érica Malunguinho, e elegendo um novo tipo de bancada que ainda não tinha sido, novo tipo de candidatura que ainda a gente não tinha visto ser eleita no Brasil, que foi a bancada ativista, que são 9 candidatos eleitos a partir de uma cadeira, que é a partir da Mônica Seixas, né? Que é um novo formato de disputa também, que é muito interessante, né? A gente tem aí o PT também continuou elegendo vários deputados mais ligados à ala de esquerda do PT, né? Então acho que
o Barba daqui,
o Barba de São Carlos foi eleito. Então acho que teve algumas coisas interessantes pra gente debater aí esse novo panorama que a Alesp vai ter.
Isso, e durante o programa a gente vai ver que as bancadas de PT e PSL foram geralmente as maiores.
As maiores,
né?
Exato. Que diz muito sobre o que a gente vai ter de disputa no Executivo Federal também.
Sim.
Né? Um dado também é que o PSDB e o PMDB perderam muitas, muitas e muitas cadeiras.
Estou procurando. Aqui no o PMDB, que agora é MDB, né?
Isso.
Em São Paulo elegeu 3 deputados. O PSDB, 8. O PSB também, 8. Então tá aí o nosso cenário para a Assembleia Legislativa. É esse, né? Na verdade... ela ficou mais ou menos equilibrada, né?
Sim, acho que a gente...
Se você pensar em conservadorismo, progressismo, né? Você nem fala em direita e esquerda, mas pro legislativo, pensando em conservadorismo e progressismo, ela...
Acho que a gente tem uma mudança sensível no que diz respeito a...
Representações.
A representações, né? E que tipo de conservadorismo que... Porque quando a gente pensa na Lesp passada, né, a gente tinha um... Se a gente pensar no espectro direita, centro e esquerda, a gente tinha uma direita muito mais vinculada aos setores do PSDB,
isso,
né? E um centro muito mais PMDBista, vinculado também à direita, né? E agora a gente tem uma entrada muito maior dessa nova direita, se é que se pode dizer, ligada ao PSL, surfando nessa onda Bolsonaro.
Que são, né, os partidos mais ligados aos militares.
Aos, né, militares e aos ruralistas.
E, né, nessa perspectiva de um PSL, o PT acaba ficando muito mais pro centro do que pra esquerda,
isso,
né?
Uhum.
Porque o PT é muito mais parecido com o PSDB do que propriamente, uhum, com o PSTU, que seria um partido...
Ao mesmo tempo, eu acho que esses candidatos do PT que foram eleitos nesse ano, uhum, são candidatos muito mais vinculados aos movimentos sociais.
Quadros mais históricos,
né? Exato, eu acho que também teve uma mudança aí no que do PT foi eleito para a Lesp. Né?
Pô, legal, Jana.
Acho que é interessante também de pensar.
E uma coisa muito importante foi a eleição para o executivo estadual, onde o Márcio França ultrapassou o Scaf por poucos votos, uhum, e vai fazer o segundo turno contra o João Dória. Márcio França, que era vice do Alckmin, né? É, e o João Dória, que está concorrendo pelo PSDB, tem atritos ali, né? Uhum. Alguns atritos entre eles, porque o Alckmin, por baixo dos panos, apoia o Márcio França, né? Apesar do PSDB, uhum, estar com João Dória. Resta saber até que ponto também.
Sim. E acho que a gente vê aí, né, como vem se mostrando nessa eleição para governo do estado de São Paulo o descontentamento com relação ao PSDB historicamente aí no governo, né? Vamos ver o que vai sair disso, né? Mas foi uma virada bem impressionante do Márcio França para cima do Scaf, né?
Sim, as pesquisas nenhuma apontava, né? E teve, muita gente acabou indo para levar pro segundo turno, né?
Parece que teve esse movimento, né?
Sim, sim. Vamos ver o que vai acontecer, mas aparentemente a tendência, caso aconteça do Márcio França ficar, seria algo parecido com o que já está, não sei o que a gente pode pensar disso também.
Talvez o governo com mais diálogo, não sei também, né? Não dá pra gente prever. E, pra surpresa, eu acho que de todos, o Suplicy ficando fora do Senado e o Major Olímpio e a Mara Gabrilli entrando, né?
Acho que a Mara Gabrilli não é uma surpresa,
não,
né?
Não.
Acho que ela já mostrava que seria eleita, mas acho que a derrota do Suplicy é bastante significativa, porque todas as pesquisas apontavam ele como o primeiro lugar disparado, né? E aí você tem dois candidatos conservadores, né? O Major Olímpio do PSL, né? Também coordenador de campanha do Jair Bolsonaro. Então acho que tem aí um cenário bastante preocupante, né? O Senado, no geral, ficou um pouco menos desequilibrado do que a gente tinha, né? Mas ao mesmo tempo você tem o PT perdendo 6 cadeiras, né?
Uhum.
Mantendo 6 e perdendo 6. E a Rede conquistando 5 cadeiras com candidatos que foram vinculados ao PT nas eleições anteriores, né? Então, você tem um equilíbrio, o PDT conseguiu algumas cadeiras também. Então, talvez as forças se reequilibrem, mas o PSL conquistou 4 cadeiras, né? Um partido que não tinha ninguém no Senado, né? Então, vamos ver o que sai, mas o Suplicy...
E aconteceu também, né? Com a Dilma em Minas.
Em Minas Gerais também.
Que tava em primeiro, liderando. Exato. E ficou em quarto, né? Mas vamos de música.
Sim.
Tocar uma música pra mudar de bloco. No bloco que vem a gente vai falar das eleições presidenciais aí e do Legislativo Nacional. Firmeza, vamos de Léo, do Clube da Esquina, número 2, aí com Chico Buarque e Milton Nascimento. Daqui a pouco a gente volta no programa As Margens da Cidade.
Um pé na soleira e um pé na calçada, um piano, um passo na estrada e um pulo no mato. Um pedaço de pau, um pé de sapato e um pé de moleque. Um pé de moleque e um as sombras da praia e o sonho na esteira. Uma alucinação, uma companheira e um filho.
No programa As Margens da Cidade, hoje segunda-feira, 8 de outubro. Estamos gravando aqui segunda-feira de manhã, pós-resultado das eleições, num programa especial para pensar a conjuntura que se coloca após os resultados. E para você que chegou agora no programa, tô aqui eu e Gregório na apresentação com os convidados André De Pieri e eu, Rênia Cosi, para a gente debater um pouquinho o cenário. Nesse bloco a gente vai conversar um pouquinho sobre as eleições presidenciais.
Sempre lembrando que você pode ouvir a gente no www.radio.fiscar.br/escute. Você ouve a gente lá, ouve a gente também no app da Rádio Fiscar, que você baixa lá na sua loja do seu aparelho de telefone, né? Na Google Play ou na App Store. E você perdeu tudo? Entra nos podcasts lá no site da rádio, os podcasts que também estão... no aplicativo, os podcasts do programa As Margens da Cidade, tá tudo bonitinho lá. Sempre que acaba o programa, os podcasts já estão
no
ar.
E no site do Na Margem.
Isso.
Também você pode encontrar e também acompanhar o que a gente tem feito de produção acadêmica.
Sempre lembrando que esse programa aqui é vinculado ao grupo de pesquisa Na Margem, né? Que é, por sua vez, somos todos vinculados ao Centro de Estudos da Metrópole, CEM, da USP, que é um CEPID da FAPESP, tá certo? Eleições presidenciais, vamos ter segundo turno. O candidato Jair Bolsonaro ficou com mais ou menos 29%. Esse foi o Haddad. O Haddad com mais ou menos 29%, o Bolsonaro com mais ou menos 46% e deu segundo turno aí.
Acho que a gente teve um acerto das pesquisas, né?
Sim.
Refletiu muito o que estava colocado pelo Ibope, né?
Aí sim, né? Porque para Senado...
Para Senado, para governador também não, mas aí, pelo menos em São Paulo, né? Mas na majoritária federal a gente teve um aceito aí das pesquisas, né? E teve, para além, né, desses dois candidatos indo para o segundo turno, a gente teve alguns fatos bastante interessantes
Marina
nos outros
Silva
candidatos.
Com 1%, né?
Completa, candidatura completamente desidratada, né? Cabo Daciolo passando Marina Silva, né? Alckmin com apenas 4% dos votos. A gente acha
é a pior votação da história do PSDB.
Da história do PSDB, que desde 94 não ficava fora de um segundo turno, né? Esse ano vai ficar fora. Acho que a gente teve, talvez, né, esses votos que estavam com a Marina e esses votos que estavam com o Alckmin já passando, né, pro Bolsonaro logo no primeiro turno, né? Pelo menos é o que indicam algumas análises aí. E o Haddad com 29%, né?
Eu, Ri, qual a sua visão quanto à Argentina aqui no Brasil, que tá aqui morando, já tinha morado antes, né? Em outros tempos aqui.
Sim, eu morei aqui há 17 anos, no Rio.
Sim.
Eu encontrei uma universidade um pouco mudada quando eu voltei agora, em 2018. Há 17 anos atrás, a universidade era muito mais elitista do que é agora. Desculpa por meu português muito ruim.
Mas, a gente consegue te entender.
Sim, muitas pessoas ainda não entram na universidade no Brasil e na Argentina também, mas eu acho que as políticas públicas sostenidas ao longo do tempo fizeram mudanças muito importantes. E muitas pessoas que eu conheci na universidade agora, eu nunca hubiese conhecido porque eles e elas não hubiesen podido chegar. Mas não por mérito personal, sino porque tem que ver com as condições para que as pessoas pudieran fazer isso, não? Então, eu acho que é um panorama muito preocupante, porque é um retrocesso, não só para o Brasil, sino para toda a América Latina. Na Argentina já está acontecendo também um retrocesso, mas eu acho que os níveis do Brasil é muito mais preocupante, porque o discurso fascista explícito é muito mais agressivo que na Argentina. Então...
Você pode qualificar para a gente o que seria esse discurso fascista? Aonde ele se enquadra? Quais são essas características?
Eu acho assim, que determinados discursos começam a circular muito mais facilmente que antes, não? Algumas coisas que as pessoas falavam podiam ter consequências políticas. Agora circula muito mais facilmente. Eu acho que tem que ver com a produção da humanidade. E isso, não? Como as sociedades produzem mais e menos humanos. E como esses menos humanos podem ser eliminados, não? Então é muito preocupante. E aí acho que o Brasil é essa construção desse outro como não humano, que tem muitas, se inscrevem em paradigmas diferentes, né? Em tudo mesmo, mas é muito riesgoso, não só para o Brasil, sino para a América Latina. Eu acho também que custa muito fazer mudanças que mudem a vida das pessoas, mas o poder destrutivo é muito rápido. E o poder da direita destrutivo é muito rápido. A gente está assistindo na Argentina à destruição do Estado. Assim, e vai custar muito tempo volver a construir. Então eu acho que você também tem uma oportunidade histórica, de alguma forma, de frenar, de poder seguir fazendo política, não?
Uhum. Então, o debate de ideias, né? A política.
Isso, totalmente, totalmente.
Que parece que isso está parado, né? Parece que estancou.
Se você considerar que o candidato que ganhou o primeiro turno disparado não foi no debate, é algo preocupante, né? Porque... simplesmente não se liga mais para se ter um momento, um espaço público para se defender as suas ideias perante o seu oponente, perante seus oponentes. Então o que passa é que não tem diálogo, né? Não tem diálogo, não tem construção, e sob esse ponto de vista é preocupante. Sobre isso que hoje estava falando agora, sobre essa produção do outro enquanto menos humano, né? O que a gente tem visto é que esse outro não humano abarca uma quantidade, cada vez mais grupos de pessoas, né? E as pessoas não têm mais pudor de demonstrar o seu ódio nas ruas, né? Eu acredito que qualquer pessoa que tenha andado pela cidade esses dias já tenha tomado contato com alguma situação nesse sentido de manifestações de ódio completamente gratuitas, completamente despudoradas, e eu acho que isso tem muito a ver com o panorama político que a gente está vivendo.
Acho que quando a gente coloca essa palavra fascismo, né, acho que justamente o que a gente vem tentando sinalizar é esse fechamento ao diálogo, né, e é esse fortalecimento de pautas autoritárias, né, de que encerram o processo democrático, né, que não permitem que a gente sente, converse, que debata, né. Acho que a fala do candidato Fernando Haddad, não, no pronunciamento ao final da apuração, quando ele diz que a disputa deve ser feita nos argumentos, acho que vem sinalizando também para esse processo, né? É preciso que a gente argumente, que os dois candidatos se coloquem em processo de argumentação, né? E esse fascismo tem mostrado suas características, né? Suas características racistas, sexistas, né? Homofóbicas, que são muito estruturais do que é o Brasil,
hoje,
né?
Hoje em dia eu até acho xenófobas, que... né? O pessoal que tem vindo, por exemplo, da Venezuela tem sofrido coisas horríveis, né?
E acho que quando a gente se preocupa com o que é esse candidato abre, né? Acho que é uma abertura de se tornar plausível que essas manifestações de ódio, que esse uso da violência, ele passe a ser feito no cotidiano, né? É importante pensar que o resultado nas urnas, ele é completamente vinculado a como a gente constrói nossas relações cotidianas, né? Não está descolado do que a gente pensa, do que a gente vive, né?
Então a gente tem agora para o segundo turno o candidato Jair Bolsonaro, o candidato Fernando Haddad, PSL, PT, os dois candidatos com maiores índices de rejeição, o Bolsonaro ainda com um índice de rejeição maior do que o Haddad, o Haddad com índice de rejeição por ser do PT, né? Do antipetismo, desse anti-esquerda, e o Bolsonaro pelo próprio discurso, pelas próprias propostas, né? Pelas próprias ideias. Me parece também, não sei se todos vocês concordam, a rejeição do Haddad não gira em torno da figura dele ou das propostas dele, mas da representação que se tem em relação a ele, enquanto do Bolsonaro é uma coisa mais
direta,
assim, eu sou contra o que você tá falando, eu sou contra tortura, eu sou contra, a gente acha que racismo existe, você tá falando que não existe, a gente acha. Me parece, não sei se vocês concordam com isso.
Eu concordo. Apesar de, pelo menos no contexto paulista, ter também um ódio ao Haddad vinculado a coisas que,
sim,
que são, foram mal avaliadas durante a administração dele, mas mesmo eu acredito que a população de São Paulo às vezes é muito predisposta a não gostar de certos candidatos, né? E pra mim com o Haddad aconteceu isso, então pode enquadrar no antipetismo, sim.
Gente, vamos de mais uma música pra dar continuação ao programa. Agora a gente vai de Latino América do CAD 13. Daqui a pouco a gente volta no programa As Margens da Cidade.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar.
Volta aí no programa As Margens da Cidade. A gente acabou de ouvir Latino América de Calle 13. E aí no BG a gente tá escutando o disco, desde o começo, tirando o primeiro bloco, a gente tá escutando o disco A Contraluz de Eugênia.
La Vela Puerca. Exatamente. Uma banda uruguaia.
Pronto. Tá aí um sonzinho bom pra gente ir conversando sobre eleição. Tá certo? Vamos falar agora então do Senado Federal e dos deputados federais, né? Gente, dos 10, os 10 candidatos mais bem votados, eleitos deputados federais por São Paulo, tá? Eduardo Bolsonaro, do PSL, com 1.843.000 votos. A Joyce Hasselman, também do PSL, com 1.078.000 votos. Então, o partido Bolsonaro, o primeiro e o segundo, já com 13% dos votos totais para deputado federal. Né? Depois, Celso Russomano, Kim Kataguiri, Tiririca, Tabata Amaral, do PDT, que é a primeira candidata mais progressista.
Que é bem interessante que foi a primeira vez que ela se candidatou e teve uma votação muito, muito expressiva.
Depois, a policial Kátia Sastre, que foi aquela...
Do
foi homenageada
vídeo que...
pelo Márcio França quando matou um ladrão lá, né?
Na porta da escola, assim.
Na porta da
ela
escola.
Ela inclusive usou esse filme na propaganda dela, né? O que foi chocante.
Depois a Sânia, que é a vereadora, pelo PSOL, Capitão Augusto, pelo PR, e em décimo, o Marco Feliciano. E a gente vê aí uma coisa interessante, começando a pegar, depois da Sâmia, vem a Luísa Erundina, também do PSOL, e só então vem o Rui Falcão, em 15º mais votado, do PT. Tá? Pelo menos no Legislativo, tá tendo uma inversão aí, né? O PSOL vem ganhando alguma força, E o PT provavelmente elegeu mais deputados federais, mas não entre os mais votados.
E eu acho interessante pensar como esses primeiros candidatos são todas pessoas muito que não eram da política, né? Uhum. Nesses cargos de deputado, né? A tirar, né, o Tiririca, o Marco Feliciano, esses novos candidatos aí que alçaram, né, a Câmara. Mesmo o PSOL, né, a Luísa Erundina, ela aparece mais para baixo. E você tem a Sâmia Bonfim, que é vereadora, né, mas que conquista uma grande quantidade de votos, né? E no campo progressista, muito marcado pela eleição de mulheres, né, para esses cargos. Eu abri aqui o panorama, Greg, do Congresso como um todo. A gente teve 56 cadeiras do PT, elegendo a maior bancada do Congresso Nacional, seguido do PSL com 52 cadeiras, daí como a segunda maior bancada, né? O MDB, né, que historicamente elegia muito, né, elegeu 34 deputados. E o PSDB elegeu apenas 29 deputados. Né?
E chamando atenção também para o PSDB, parece que houve sim uma inversão de chave, né?
Sim.
O candidato mais votado do PSDB para deputado federal em São Paulo, que sempre foi o Reduto Tucano, né? Foi o Bruna Furlan,
sim,
que foi a 25ª mais votada. Então parece realmente que a gente tem uma virada de chave em quem se coloca mais à direita no debate, migrando para os candidatos do PSL, né?
A gente teve o PSOL dobrando a sua bancada, né? Que foi um dado bem interessante também, agora com 10 deputados federais. O PDT também teve uma votação expressiva de 28 deputados, né? E acho que uma votação muito expressiva de policiais, do Exército e da bancada evangélica, né? Foram as bancadas que mais aí conseguiram eleger deputados, né? O que traz pra gente um reflexo de quais são as pautas que estão em jogo, né, nesse segundo turno, e quais foram as pautas em jogo nessa eleição, né? Segurança pública, com essa bancada, né, no seu punitivismo mais expressivo, né? E as pautas conservadoras...
Escola sem partido.
Ligadas às religiões, né? Neopentecostais, né?
E aí eu faço a pergunta pra Elri. Ô, Elri, aqui no Brasil, não sei como na Argentina, mas aqui no Brasil, geralmente quando a gente tá falando de segurança pública, uma pauta que ganha muito poder e elege muita gente é a do punitivismo, é do bandido bom e bandido morto, né? E do encarceramento em massa. Queria saber, você como antropóloga, que trabalha nessa área também, qual é a sua, e professora da Universidade de Rosário, como você vê essa questão?
Eu acho que aí a gente tem uma diferença com a Argentina, mas um modelo mais punitivista de segurança pública também está desenvolvendo-se na Argentina, e não só com o governo do Macri, sino o final do governo kirchnerista também virou mais conservador no término de política pública de segurança. Mas na Argentina você tem um contrapeso muito forte, que é o movimento de direitos humanos, dos organismos históricos, da última ditadura cívico-militar, cívico-clerical-militar na Argentina. Genera, eu acho que luego de 40 años de la lucha, las madres, las abuelas e hijos, más otros organismos de derechos humanos, ya en contexto democrático, ampliaron la agenda de derechos humanos. Entonces, yo acho que ainda tem un cierto consenso tensionado que aquí você no tem. Entonces, es mucho más preocupante. Y una de las cosas que está ocurriendo en Argentina, que muy no último presupuesto, que está siendo debatido ahora, mucho dinero que iba para áreas sociales, educación, investigación, ciencia y tecnología, están siendo desfinanciadas, y áreas de seguridad, inteligencia, están siendo sobrefinanciadas. Entonces, yo creo que estos gobiernos de derecha no solo generan mucho más conflicto. No. En términos de política pública de seguridad, no va a abordar el conflicto que está en Brasil en términos de altos niveles de violencia. Va a generar más conflicto, y esos conflictos van a ser controlados también desde un paradigma más punitivo. Entonces, es muy complicado. Yo creo que es muy preciso, primera cosa, intentar comprender cómo que la gente llegó aquí. O sea, tentar compreender como foi esse processo. E depois, é muito preciso também ser muito inteligente, picho, a gente fala na Argentina, que é como assim, lúcido, para pensar, por um lado, na segunda ronda. Aí eu celebro que o candidato é segundo turno, que eu celebro que o candidato do PSOL já fez o seu apoio explícito para... Eu celebro, eu falo por mim. Porque eu acho que é muito preciso poder construir um consenso amplo entre diferentes sectores, que tem diferença, mas que também tem pontos de encontro. E também eu acho que a resistência vem de abaixo. E aí eu celebro o movimento de mulheres. Celebro o movimento de mulheres não só no Brasil, celebro o movimento de mulheres na Argentina. Eu acho que também vai por aí. Isso.
Legal. E hoje está aí, então. Euge, André, algum comentário aí sobre a eleição do Brasil, né, a nível nacional?
Sim, em cima do que a Eugênia acabou de comentar também, eu também penso bastante por esse ponto de vista, assim, né? A gente, claro que é importante a gente eleger nossos representantes, mas isso não a política mesmo a gente tem que fazer na rua, a gente tem que fazer se mobilizando e correndo atrás, eu acho que isso...
Todos nós,
mais,
né?
Mais do que nunca,
do pensamento, né?
Sim, com certeza. Sim.
Independente de que lado está, é no diálogo e no debate, né?
Sim, hoje em dia isso é um dever para qualquer pessoa que acredite que a democracia é algo importante, porque é isso que, no meu entendimento, isso está em risco. Então, acho que nisso nós estamos juntos aqui.
Mais algum comentário?
Não, acho que a gente tem um dever, uma responsabilidade histórica em dizer que a democracia corre risco e que a gente precisa defender os processos democráticos, as instituições democráticas nesse momento, assim, ainda que a gente... A possibilidade de fazer críticas a essas instituições, à democracia, depende de que a democracia exista. Então, a gente precisa ser muito responsável e muito ativo para que isso se mantenha em pé.
Legal, Jana. É isso aí. Mando boa noite para você.
Boa noite, Gregório. Boa noite aos convidados.
Boa noite para eu. Muito obrigado por ter vindo.
Boa noite. Muito obrigada pelo convite.
Foi muito legal a sua participação. Valeu, André.
Mais uma sua.
Muito obrigado. O pessoal já deve estar meio de saco cheio de mim, mas tudo bem. Quando só precisar, estamos aí. Muito bom conversar com vocês.
É isso, rapaziada. Deixamos pro final, então, aí, mais uma música. Sol Oliveira, adiós. Semana que vem a gente volta. Forte abraço a todo mundo.
Boa noite.
Todo junto, por favor. Gracias. Muchas gracias. Toda la pobre inocencia de...
Você escutou As Margens da Cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.